3, 2, 1, 0. Ignition.
Olá a todos, estamos começando o nosso primeiro Cápsula Lunar, o nosso podcast do Relatório Espacial focado em falar de séries já finalizadas. E hoje viemos falar sobre My Broken Mariko, da autora Waka Hirako. Mas antes da gente começar e eu apresentar os meus amigos que estão aqui comigo hoje, vamos para os nossos recados. Se você não nos conhece, nós somos o Relatório Espacial e fazemos podcasts semanais sobre My Hero Academia e Chainsaw Man. A gente grava os casts ao vivo no servidor do Discord da Gravity Scans, sempre na sexta-feira. Então, se você quiser vir interagir com a gente ao vivo, é uma boa oportunidade. Você acha o link para o servidor e os links para os outros podcasts na descrição desse episódio. E também temos as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só você digitar Relatório Espacial que você encontra a gente bem fácil. Nós também recentemente fizemos um TikTok que postamos vários cortes do relatório. Quem sabe vai ter algum corte desse aqui, né? Vamos ver. E se você usa a rede social, considere ajudar a gente lá também, seguindo e curtindo os nossos cortes. Considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo este episódio. Por último, temos um Apoia-se, que caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do relatório, vai ser muito bem-vindo. A gente tem várias recompensas para quem apoia a gente lá, então se você quiser entrar e dar uma olhada, a gente se esforçou bastante para que as recompensas façam sentido e sejam legais, desde sugerir tema até sugerir algum corte que você gostou e tal, pra gente ilustrar ele, colocar os tibizinhos mexendo lá e ir pro TikTok. Então tem recompensas bem legais lá. Você também encontra o link do Apoia-se no post desse episódio. Agradecendo o nosso apoiador Thales Andrade, muito obrigado pelo apoio. E são esses os recados. Hoje eu estou aqui para falar de My Broken Mariko com os meus amigos Cabral.
Oi, pessoal.
Caio.
Oi, pessoal, tudo bom?
Nilson.
E aí, gente?
E o Marcos.
Bom dia, meus mochileiros sem nome.
Já deu aqui pra ver quem que é o palhaço.
Que isso?
O cara já manda bom dia no meio do negócio do relatório.
Como a gente já grava, né, vários podcasts semanais, a gente tá acostumado a conversar sobre capítulos semanais, sobre My Hero Academia e Chainsaw Man, e a gente resolveu vir e experimentar dessa vez e fazer sobre um outro tipo de série, um outro tipo de até de gravação mesmo. A gente não tá gravando isso ao vivo, por exemplo, a gente tá fazendo meio que só pro editado. E o que vocês acham disso? Qual é o sentimento?
Eu apoio a ideia desde que o Mauri sugeriu, apoiei, porque a gente costuma ficar comentando e jogando conversa fora sobre mangá, essas coisas em call até altas horas, né? Sem nenhum tópico, sem nenhum, tipo, nenhum tópico específico, nem nada pra seguir, é só falando, falando, falando. Então acho que se a gente focar e de fato decidir, o negócio ficar tudo bonitinho, a gente comentar sobre uma coisa específica, pode sair alguma coisa legal. O que a gente vai ver agora, né? Se sai alguma coisa legal.
E eu devo admitir, né, obviamente não pensava com tanta profundidade, mas eu, às vezes, quando não tinha, porque a gente faz semanal, né, a gente faz Chainsaw semanal, Boku no Hero semanal, às vezes quando não tinha nenhum capítulo, eu falava, nossa, o que se a gente falar do mangá, sei lá, X? E a gente fazia isso aqui no servidor, sem gravar nem nada. Mas daí, eu adoro essa ideia de fazer isso ser algo que a gente vai fazer, sabe? Ser algo gravadinho, bonitinho. Porque a gente fazia, às vezes, quando não tinha capítulo na semana, e eu sempre ficava pensando, nossa, ia ser tão legal se a gente fizesse mais. Ai, isso é muito bacana. Tô ansioso. Que nem o Cabral falou, se a gente foca pra falar de alguma coisa, talvez seja coisa boa.
Sim, e se você que está ouvindo está se perguntando, nossa, mas eles falam sobre My Hero Academia Chainsaw Man. E do nada eles vieram falar sobre My Broken Mariko? E sim, aparentemente você pode gostar de várias demografias e vários gêneros, né, ao mesmo tempo.
Eu jurava que não era permitido em contrato isso.
Como assim? Não tem lutinha?
Não, mas falando um pouco sério, eu sinto um pouco que a criação produção de conteúdo por parte das pessoas que fazem anime e mangá sempre meio que tem isso, sabe? Tem essa coisa de tipo, ah, a pessoa ela gosta muito de shonen e aí ela fala muito só de shonen.
Uhum.
E é lógico que tem pessoas que por aí na internet que fazem um ótimo trabalho, que não tem tanto reconhecimento, inclusive, quanto as pessoas que fazem isso. Tipo, é só vocês pararem pra pensar o tanto de gente que tem que faz analisando os animes da temporada e
sim,
o tanto de visualização que tem. E eu acho que a gente sempre, e eu gosto muito de conversar com vocês aqui presentes e com o pessoal que, do nosso entorno, que é isso de tratar todas as obras como uma obra, sabe? Tipo, como uma história.
Uhum.
Que você pode vir e conversar. Eu acho que a gente já faz isso com My Hero Academia e Chainsaw Man. Eu acho que a gente tem esse conteúdo que a gente só vem e conversa sobre, sem... ficar fazendo muita piadinha, embora, como vocês já notaram, tem o Marcos aí que é impossível só, só ser totalmente sério com ele. Mas eu acho que falta um pouco isso. Eu sinto bastante e eu sinto que a gente... Eu quero fazer um conteúdo que eu gostaria de consumir com o Cápsula Lunar.
Perfeito.
Perfeito. E não querendo ser snob, nem empreendedor, assim, mas eu acho que o fato da gente falar sobre obras mais diferentes agora, a gente começar a falar de outros mangás, pode dar até uma maior credibilidade pros relatórios de Chainsaw Man, de Boku no Hero.
Sim.
Porque eu imagino que possa ter pessoas que batem o olho e falam, ah, não, já sei o que eles vão falar sobre o capítulo, sabe? Podem achar que é uma coisa meio superficial, que são essas análises que você falou, que tem aos montes por aí, mas aí vendo o resto, tipo, os outros conteúdos que a gente fala, eles podem se interessar mais pela nossa análise, pelos nossos comentários de Boku no Hero e de Chainsaw. Então eu acho que todo mundo sai ganhando dessa situação.
Ah, perfeito, perfeito. Eu ia falar sobre isso também, não nos colocando num pedestal e dizendo que temos o conteúdo inacreditável, nunca feito antes. Não, não é isso.
Sim.
É que eu sinto que realmente falta. Por exemplo, My Broken Mariko é um mangá que eu gosto bastante. Eu li ele a terceira vez pra gravar esse episódio de hoje e eu não achei pessoas falando sobre ele da forma que eu queria ouvir, sabe? Uma conversa, tipo, várias pessoas falando sobre os assuntos do mangá e entrando deep mesmo, sabe? Mais a fundo sobre as discussões que o mangá traz, como ele é escrito, como ele é desenhado. É geralmente, tipo, lançou esse mangá aqui, ele é tri, vai te fazer chorar, falou.
Então, eu ia falar isso. Eu não conhecia muito, tipo, eu obviamente sabia da existência, porque foi lançado aqui e tal, né? Mas, tipo, eu fui conhecer o mangá e saber sobre o que é, e saber minimamente algo sobre, por causa de vocês, e vocês comentando, falando, ó, esse mangá não sei o que, esse mangá é legal, esse mangá é muito bom. E eu acho que não só isso tudo que vocês falaram, isso que o Cabral falou de, tipo, assim, dar uma credibilidade, isso que você falou de, tipo, ser um conteúdo legal, de diferenciar, e porque não tem muito, mas até, por exemplo, você que tava assistindo agora o último relatório de Boku no Hero e viu surgir um My Broken Mariko, você nunca viu isso na vida, lê e conhecer a obra e vim ver o que a gente pensa sobre.
Uhum. Perfeito.
Importante notar que é uma obra meio pesada, né?
Uhum.
Mas, tipo, eu acho que é algo que seria interessante também nesse aspecto de mais gente conhecer a obra, de mais gente conhecer o mangá.
Sim. E não criar, tipo, uma distinção, como vocês falaram muito nisso, né, da coisa dos gêneros e tal, realmente isso é uma coisa que a gente só tá disposto a falar e que a gente quer que o pessoal ouça também.
Exato.
Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Isso é algo que a gente já faz há algum tempo internamente. Tem pessoas que a gente conheceu, por exemplo, que só viam um anime de My Hero Academia e a gente convenceu a ler o mangá e depois a pessoa já tava lendo Solanin com a gente, por exemplo.
Sim.
Então eu acho que isso é como comunidade, como criação de conteúdo, eu acho que é muito legal. E pode ser uma via de mão dupla. Você que tá aí ouvindo, se você tem algum mangá que você gosta muito e você acha que seria legal a gente conversar, você quer conversar sobre com a gente, quer que outras pessoas leiam e tenha uma conversa legal, igual a que provavelmente vai ter aqui, sei lá, entra no servidor e fala com a gente, sabe? A gente tá aí.
Manda mensagem e fala assim, fala do mangá tal, por favor, tem 10 volumes, 5 volumes, 3 volumes.
Eu acho que no fim, consumir esse tipo de conteúdo é isso mesmo, né? É, muitas vezes você não tem o dever de conhecer todas as obras do mundo que são boas, né? Muitas vezes você encontrou uma obra muito específica que é muito legal por uma certa razão e você pode compartilhar com outras pessoas, né? Igual o Marcos falou também, eu também descobri My Broken Mariko aqui pelo servidor e foi muito legal ler. É uma obra muito diferente, é uma obra com coisas diferentes, que fala sobre coisas diferentes. E com certeza muita gente tem esse tipo de obra, uma obra desse tipo gravada em casa, né? Leu alguma coisa mega diferente, só que nunca encontrou outras pessoas que leu também, né?
Sim.
É, no geral é esse o sentimento. Espero que não nos entendam mal, sabe? E de novo reforçando, não estamos falando que somos superiores nem nada disso. Mas é que, como a gente sempre fez, nós só estamos fazendo o conteúdo que a gente gostaria de consumir e que nós não vemos por aí, tipo, com tanta frequência.
Perfeito.
Exatamente.
Antes de começar, eu acho que é bom aqui deixar um aviso. Se você não leu, se por acaso você não leu o mangá ainda, que não faz muito sentido, porque a gente vai falar sobre ele todo, né? A gente vai falar sobre a história toda. Mas deixando aqui o aviso sobre os gatilhos de temas como abuso emocional e físico, depressão e suicídio. Então, se você tiver algum problema ou algum gatilho com esses temas, é melhor não ouvir ou ouvir em algum momento que você esteja um pouco melhor, sabe? Às vezes a gente não tá em um bom momento pra falar ou ouvir sobre essas coisas também, mas fica aqui o aviso que a gente vai falar sobre esses temas porque é os temas que a obra aborda, né? Então, amigos, eu gostaria de saber, primeiro de tudo, o Caio já começou aí queimando pauta, mas eu queria já perguntar novamente, como foi que vocês conheceram e tomaram o primeiro contato com a história?
Posso começar?
Vai.
Eu conhecia, tipo assim, minimamente por outras pessoas, por pessoas de fora, por uma amiga e um amigo por aí, que eu já tinha ouvido falar esse nome, sabe? Mas eu comecei a conhecer de fato aqui no servidor. Com principalmente o Mauri, né? Que, tipo assim, obviamente você que está escutando, você não está escutando no servidor, mas ele tem uma foto de My Broken Mariko, isso faz 3 anos. Então foi como eu conheci o mangá de fato e tive mais interesse. E assim, bateu muito forte quando eu li. Tipo, eu sou uma pessoa muito fácil de se chorar com coisas. Eu choro muito fácil. Eu me emociono muito fácil com as coisas. Qualquer mangá eu me emociono, eu choro muito. Mas, pra mim, por outro lado, é muito difícil de me deixar triste, sabe? Tipo, eu leio um mangá e ficar meio tipo, caralho, meu Deus. Tipo, e My Broken Mariko fez meio isso comigo. Eu quase não chorei, só que eu fiquei... Não fiquei mal, mas eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei com aquele sentimento de tipo, caralho, porra, que merda e que tristeza. Só que ao mesmo tempo, tipo, vendo o lado bonito que tem na história também, sabe? Mas me pegou muito pessoalmente, porque, que nem eu falei, por mais que pra mim seja muito fácil chorar com algo, pra mim, me deixar com esse sentimento é meio difícil. E daí, fazia um tempo que eu não sentia isso, e bateu meio, tipo, fiquei meio em choque, sabe? Quando eu terminei de ler, fiquei tipo, caralho, e aí? Como que eu vou chegar e mandar mensagem no servidor falando, olha, rapaziada, adorei o mangá, hein? Tipo... Sabe?
Começar a conversar.
Fiquei meio com essa vibe. Eu fiquei numa vibe meio de caralho. Meu Deus. Pois é, né? A vida é triste às vezes. Tipo, esse tipo de coisa é muito triste. E foi uma experiência muito marcante pra mim, pra ser honesto. Com mangá no geral, assim.
Eu tenho uma experiência um pouco... É meio longa, assim, com o Mariko. Porque eu conheci por aí, né? Na otakusfera do Twitter. Não lembro se foi exatamente no Twitter, mas foi alguma rede social. Gente falando, gente postando páginas, falando que era muito triste, falando a sinopse. E eu vi aquilo e eu tinha uma impressão um pouco errada, eu acho. Eu via e eu falava, nossa, isso aqui deve ser, tipo, depressão 2, sabe? Deve ser uma coisa séria, um mangá meio diferente do que tá acostumado. Porque postavam só as páginas mais as emblemáticas, sabe? Ela chorando no trem com a Mariko no colo, ela com as cinzas. E aí eu fui ler e eu tive um pouco de um choque de expectativa. Porque no começo, principalmente, tem todas aquelas partes, tipo, das expressões e de situações absurdas, e ela caindo do prédio, dando cambalhota. E aí, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a minha mente não processou, eu não sei se foi realmente que eu tava esperando uma coisa e veio outra, porque eu não gostei tanto da primeira vez que eu li. Eu li, eu falei, ah, ok, bonito, gostei do que tá falando, gostei da relação das duas, gostei de tal coisa, coisa, mas não bateu, sabe? Talvez porque eu li meio de qualquer jeito em scan, assim, no celular, no meio das férias, na praia, mas aí não bateu. Eu falei isso com o pessoal, falei isso com o Mauro, inclusive. E aí passou um tempo, anunciaram no Brasil, lançou aqui o volume, é linda a edição, inclusive, uma das mais bonitas que a JBC já lançou. E aí eu peguei pra reler, e aí começou a bater mais, sabe? Eu entendi qual era a proposta, eu entendi a questão do tom, da oscilação de tom, do que ele queria, do que a autora queria alcançar com isso. E aí começou a bater mais, comecei a gostar mais, conversei com o pessoal, porque nessa altura muita gente já tinha lido. E agora, pra me preparar aqui pro programa, eu li de novo, e aí acho que foi a vez mais completa, porque de fato eu já sabia de tudo, já sabia o que o pessoal achava, já tinha uma opinião formada, já entendia mais o que era a obra, e aí eu acho que de fato eu consegui pegar tudo que a autora tá querendo passar e tá sendo falado. E é isso, hoje em dia adoro Mariko, acho uma ótima obra, excelente em tudo que se propõe.
Cara, engraçado você falar isso, que foi meio parecido comigo, mas eu não achei ruim, nem de longe, mas eu acho que, por conta disso que a gente falou na introdução, de ser, do pessoal apenas fazer review e vir com é muito triste, você vai chorar e é isso, e já cria em você uma expectativa totalmente errada, sabe?
Sim.
Eu fui assim também, eu achei que, pô, deve ser uma história muito triste e tal. Eu li tudo de uma vez, coisas que eu não costumo fazer. Eu não costumo ler tudo de uma vez, assim. Ainda eu gosto de pensar capítulo, pensar como tá sendo a estrutura da parada, mas eu acabei lendo tudo de uma vez porque eu tava querendo ver até onde ia chegar. E quando terminou, eu fiquei com uma sensação de tipo, cara, o que que foi isso, sabe? O que que aconteceu aqui? Eu entendi toda essa história, eu entendi o que aconteceu, eu entendi todos os fatos da história, mas eu sinto que eu não tinha entendido sobre o que era a história, sabe? Sobre onde a autora queria chegar e sobre o que ela tava falando. E lendo uma segunda vez, foi totalmente diferente. É maluco como você lê de novo.
Sim.
Parece outro mangá, eu não sei explicar muito bem porque isso acontece, mas eu lendo de novo, eu comecei a ver muita coisa que eu não tinha visto antes, que me deixou, tipo, um exemplo delas é pensar que desde a primeira página do mangá, a Mariko já se foi.
Exatamente, que ela vem da notícia no restaurante, eu tomou ele.
Sim.
Começa com isso, né?
Então, tudo isso ficou muito comigo, a gente vai falar mais durante, né? Mas eu acho que ele... E eu acho que boas obras, elas são assim, sabe? Eu acho que boas obras, elas ficam com você. Eu lembro que eu li, aí eu acordei pensando sobre, eu fui pensando cada vez mais, eu tentei racionalizar muito, sabe? O que eu tinha lido. Eu tirei lições muito boas, que eu quero comentar mais à frente também. Mas eu não tinha, tipo... Essa parte mais emocional não tinha ainda me pegado também. Então eu entendo e eu concordo com você, sabe? E eu acho que é por causa também dessa expectativa que você já vai. Se alguém fala com você, cara, você vai ver a coisa mais triste do mundo e você vai chorar, nem você mesmo sabe o que, que vai acontecer. Porque, tipo, o que, que seria isso, sabe?
Exato, vai ser tragédia atrás de tragédia, contar do jeito mais sério possível, jeito mais duro, assim.
Eu acho que isso também envolve um pouco a ideia do que faz cada um chorar, né? O Marcos, no começo, ele falou que ele muita coisa faz ele chorar, assim, que ele chora muito fácil. Eu acho que tem muito a ver com o que cada um sente e o que bate em cada um. Por exemplo, usando de exemplo, eu não sou um cara que chora com coisas tristes. Eu sou um cara que chora com coisas felizes. Sabe, com momentos emocionantes, de coisas de vitórias, assim. Então, eu acho que é isso. Quando você define um mangá como Mariko só como é triste e vai te fazer chorar, muitas vezes tem... Não, isso não é uma verdade, porque você pode não chorar com tristeza, você pode, e eu acho que Mariko é muito sobre isso, você pode refletir sobre o que ele quer dizer, né? Como você mesmo falou, né, Mauro? Eu acho que Mariko muitas vezes ele mais quer te fazer pensar do que propriamente te fazer ficar triste, né? Pensar sobre o tema e entender o tema dele, né? Então acho que existe essa distinção do que é uma interpretação, né? Do que você tira de Mariko.
Então, isso que você falou é bem interessante, porque geralmente as pessoas elas ficam mais tristes ao verem cenas de, tipo, alguém sendo maltratado, uma pessoa, sabe? Tipo, ou maltrato com animal, ou qualquer coisa assim, quando é mais graficamente mostrado. O ser humano, ele tende a se colocar no lugar e sentir muita tristeza, né?
Uhum.
E quando você para pra pensar, a gente não tem nenhuma cena de abuso na história.
Não tem.
Sim.
A gente só vê o depois, a gente vê a Mariko.
E barulho, é.
Mas não tem, ela não mostra graficamente em nenhum momento.
Sim.
Sim.
E até sobre o suicídio da Mariko, ela não mostra nada.
Não mostra, é só falado na primeira página, né, que você tinha citado antes, que fala, né, que ela caiu do prédio, tinha tomado sedativos e tal, mas não mostra em nenhum nível, né? Nem antes, nem depois.
É, basicamente, todos os abusos e partes pesadas, elas são narradas, né? Seja pela notícia da morte da Mariko, pela Mariko contando pra Tomoe alguma coisa, né? É tudo assim, né?
E é interessante ver a diferença de experiência e de todo mundo, porque o que o Cabral falou que deu uma bugada nele foi o que mais me fez ficar triste. Porque essa coisa de ter muitas partes cômicas na história. Porque eu não vou me estender muito, porque senão eu vou ficar 50 minutos falando e eu pretendo falar...
Não, pode falar. Pode.
Não, que eu pretendo falar isso ao longo inteiro, mas tipo... um negócio que me pega muito em Mariko e que me fez me emocionar muito e que me fez sentir muito essa história... Eu gosto muito de drama no geral. Eu gosto de histórias, óbvio, já deixando claro pra não parecer que eu vou desmerecer nada. Eu gosto muito de histórias que são muito, 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 muito dramáticas e muito tristes o tempo todo. Mas uma coisa que Mariko me passou foi essa dualidade, e pra mim foi o que me fez refletir sobre o que é a obra e o final da obra. E que nem eu falei, que por mais que eu tenha ficado triste, ela tenha sido uma obra bonita pra mim. Porque pra mim isso foi uma obra meio pé no chão pra mim, no sentido de que... às vezes, quando você tá nessa situação que é muito triste, você tá numa situação que você tá muito mal, às vezes vem um estranho e fala assim, eu não sou ninguém importante. E você vê a etiqueta na mala dele, escrito o nome dele, vai fazer você dar risada, sabe? Vai fazer você, tipo...
Essa parte é...
Então, vai fazer você dar um... E às vezes você, nesses momentos de risada, você esquece dessa tristeza sua que você tá sentindo. E isso eu vou falar mais por causa que tem mais no final disso... Mas pra mim uma coisa que me fez bater muito foi justamente essa dualidade, porque me fez pensar, tipo, me fez ver não como só um mangá, por exemplo, me fez ver como se eu estivesse numa câmera vendo a vida de uma pessoa, sabe?
Perfeito.
Se eu puder pegar o embalo pra contextualizar mais o que eu vou falar, eu ouvi pro amigo muito vagamente, então tipo, eu tinha só de nome. E ver vocês falando sobre, principalmente, acho que mais uma hora pelo fato da falta de perfil que o próprio Marcos falou, mas pelo fato da forma que vocês falavam também, sabe, de como era bom e coisas específicas, assim, que vocês comentavam no server, eu sempre tive muito interesse. Só que tem uma coisa que eu tenho muito em mim, que é estar em um momento, assim, específico, onde eu sinto que eu tô disposto pra ler aquilo e conseguir desfrutar de tudo que possa vir me fazer sentir, né? Então eu gosto muito de estar nesse momentinho. E às vezes isso faz com que eu perdure muito ou demore muito pra ler. Então o incentivo da gente fazer o Cápsula me deixou muito já, né, na pegada de realmente agora é a oportunidade que eu tenho pra conseguir ler isso aqui. E eu quero tirar muito proveito disso. Então foi um incentivo muito bom. E tudo que vocês falaram, eu me relaciono com algumas coisas, mas acho que o que o mangá me passa, assim, acho que me passa, eu li duas vezes, né? Um antes e um depois, duas vezes pra gente gravar aqui. Só que acho que me passa muito essa sensação de eu gostar muito do que acontece em cada página. Então, tipo, pelo fato de já começar com a Mariko, não tendo, tendo a notícia, né? Mas tipo, à medida que a história era passando, a gente via um desenvolvimento muito pessoal dela, até da forma como ela reagia ao acontecimento, né? Então, a coisa que me prendeu muito é a forma como ela desprende a autora, né? Momentos das páginas focada nessas reações. E eu sinto, eu li uma sentada assim também, em algumas horas, mas eu passei muito tempo em páginas específicas gostando de desfrutar mesmo dos momentos, sabe? E eu sinto que tantas partes de tristeza, de reflexão, quanto tantas partes de alegria que o Marcos falou, que tem, eu acho que tem momentos muito engraçados que me fazem tirar muitas risadas, mas tem uma coisa que eu acho que ela tem desde o início até o final que fez o sentimento perdurar muito, assim. Então, foi uma leitura que, no fundo, eu acho que me trouxe um sentimento muito, muito de... muito, muito unitária, assim, sabe? Eu senti que foi uma coisa que fez muito sentido eu ler. É, tive reflexões muito pessoais, mas que no fundo eu fiquei muito feliz e com vontade de ler de novo, que eu consegui depois, antes da gente gravar aqui, né? Então, minha relação é basicamente essa, assim. Eu sinto que é uma coisa que eu consegui tirar muito proveito pela forma como a Hirako contou a história, assim.
E já entrando mais sobre a história e sobre a primeira vez que eu li, falando de como eu... como eu reagi, foi um pouco diferente do Cabral, porque, e eu acho que em algum momento eu já devo ter falado isso, é doido como arte, como um todo, isso, música, filme, qualquer coisa que você consumir, qualquer obra de arte, se você tá muito fechado e você não quer abrir a sua cabeça realmente pra ter outra perspectiva, você se fecha e se torna aquela pessoa one-sided, sabe? Uhum. Tipo, que você é só daquela forma. Eu acho que isso entra um pouco na crítica que a gente fez eu gosto só de ação e lerei apenas ação, então. E tudo bem, eu não acho que é errado, acho que cada um tem o seu gosto e tal, mas você vai estar perdendo todo um outro universo ali, sabe?
Com certeza.
E eu sinto que My Broken Mariko, quando eu li, eu tinha muito... fixo uma ideia de que o subtexto é muito importante, do tipo, isso sempre é falado, tem muita gente que estuda sobre narrativa e não sei o que, e sempre fala sobre como é melhor você mostrar e não falar, nunca coloque discursos na boca dos personagens e tal, não fale, mostre, trabalhe o tema. E eu senti, e quando eu terminei My Broken Mariko, foi um tapa na cara que me fez ver que eu não sei de nada, sabe?
Uhum. Sim.
Tipo, foi um soco na minha cara que eu falei, pô, eu penso dessa forma, mas do jeito que ela fez aqui, eu não consigo achar. Eu sinto que é a forma certa de se abordar esse assunto. Entende?
Sim.
Eu sinto que isso me deu um estranhamento. Eu acho que é esse estranhamento que dá quando você tá lendo e na terceira página... Na terceira não, né? Quando ela vai até a casa do pai da Mariko e confronta ele, fala, você abusou da sua filha e tal, me deu um susto, eu falei, eita, tipo, sabe, ela tá falando isso, e eu sinto que o mangá, eu sinto que My Broken Mariko é uma das poucas, ela se comunica tão bem qual é o que ela quer dizer, que eu acho que até o título da obra contribui pra isso.
Sim, sim.
Sabe? Que chega no final, tudo que a conclusão que a Tomoyo chega falando, Marika, a culpa não é sua, a culpa nunca foi sua, sabe? A culpa nunca é da vítima.
Exato,
exato.
Eu sinto que é impossível, ou se você for um lunático, terminar My Broken Mariko sem sair com isso. Eu sinto que não tem como você interpretar de outra forma, porque ela deixa claro ali, sabe?
Sim,
perfeito.
É uma coisa que... isso, concordo com tudo isso que você falou. E eu acho que o mangá, ele não só brinca um pouco com a sua expectativa, com o que você vai imaginando, com o que a própria Shino, eu decorei como Shino, mas é Tomoyo, né? Fala e narra sobre a perspectiva de que... De alguém que perdeu a vítima e de como essa pessoa percebia as situações que essa vítima passava, como essa pessoa percebia como essas situações que a Mariko passava afetavam ela mentalmente. A cena mais forte pra mim, que pra mim grita isso, é aquele flashback delas na cafeteria, no restaurante, que é depois que a Mariko volta a sair com o cara que tava batendo nela, que era abusivo. E a Tomoyo fala, você é maluca? Seu cérebro tá quebrado? Daí a Mariko fala, sim, né? É o que todo mundo fala pra mim toda vez. Todo mundo me fala que a culpa é minha, que eu tô maluca, que eu fui errada.
Sim.
O meu pai falava isso, minha mãe falava isso. Então eu acho que o mangá, ele o tempo todo ele mostra pra gente como não só que não é culpa da vítima, mas o que o abuso gera na pessoa, sabe? O que o abuso gera nela e como às vezes a gente não percebe. Uma coisa que eu gostei muito e que eu reparei, tipo, não na leitura, mas um pouco depois da leitura, como no começo a Tomoyo, por exemplo, quando ela, tipo, na quarta página do mangá, a Tomoyo, ela vê a notícia e ela fala, nossa, a Mariko não é uma pessoa que faria, não parecia ser uma pessoa que faria isso, ela não tinha nenhum machucado, nenhum arranhão, nem nada do tipo. E quando você vai pra parte do ônibus, onde ela tá lendo as cartas, tem um flashback dela lembrando da Mariko se cortando, né?
Uhum.
Então, como às vezes, tipo assim, ah, essa pessoa não parecia que faria isso, mas no fundo você tem uma memória que você guardou e você tentou esquecer, ou uma memória que você não lembra na hora, mas tipo, como às vezes a gente não percebe. Por mais que a gente esteja presente, a gente não percebe essas coisas que levaram a isso tudo, sabe?
Eu acho, Marcos, perfeito o que você falou, eu concordo 100%, mas eu vou até um pouco mais além, não é que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não quer perceber, eu acho, sabe?
Sim, exato.
E eu não digo nem de uma forma maldosa, do tipo, pô, você não quer cuidar de um amigo seu, não é isso, acho que a gente como ser humano, a gente... Por instinto, a gente foge de coisas difíceis de lidar, sabe? Então, sabe, você ter um amigo que quer se suicidar, você naturalmente acaba, e isso é um erro que todo mundo comete, você acaba naturalmente falando assim, pô, para de pensar assim, você tem uma vida boa, sabe? Coisas desse tipo, né? Então eu acho que é muito uma coisa que a Tomoyo faz e ela percebe que ela fez depois que a Mariko morre, né?
Às vezes a gente esconde esses sentimentos, né?
Uma coisa que me chama muita, muita, muita atenção nesse mangá é como a linha de pensamento dos personagens é muito complexa, né? Pelo estado mental que eles estão. Tanto a Mariko como a vítima de tudo que ela sofreu, quanto a Tomoyo, uma pessoa que acabou de perder a melhor amiga por um suicídio. E quanto mais eu releio, mais eu vou pegando isso. Tem aquela cena da cafeteria que o Marcos citou agora há pouco, que eu acho ótima também. Porque depois... que tem esse choque da Mariko falando que ela é quebrada e que tem alguma coisa errada com ela, tem toda uma sequência dela falando como ela quer se ver como errada, sabe? Ela quer comprar essa ideia que passam pra ela de que ela é que provocou, ela que tem um parafuso a menos, porque senão não faz sentido pra ela. É um jeito dela entender tudo que tá acontecendo, porque senão o que que é? Eu só tive azar a minha vida toda, eu só me envolvi com pessoas, eu nasci, cresci, cercada de pessoas ruins e eu nunca tive nenhuma oportunidade de ter uma vida boa, sabe? De escapar disso. Então ela se convence de todas as coisas ruins que falaram pra ela e depois isso leva à conclusão da Tomoyo também sobre a Mariko e sobre tudo que ela sofreu. É muito, muito... Tipo, e todas as partes que a Tomoyo, ela começa a lembrar de coisas ruins da Mariko e ela não quer lembrar de coisas ruins, porque ela acha injusto com uma pessoa que acabou de morrer ser lembrada... É, por todas as vezes que ela pode ter falado alguma coisa que parecia uma chantagem, ou todas aquelas coisas que ela falava pra Tomoyo, que eu acho que a gente vai falar depois porque também é essencial pra obra, mas esses pensamentos conflitantes dentro da cabeça de cada uma delas são um negócio que me chama muita atenção, e eu acho que é muito raro ver nesse nível de complexidade e de humanidade mesmo, de uma coisa que pessoas da vida real passam e pensam. E que nem todo mundo tem pensamentos lineares e sempre lógicos.
Isso é uma coisa que é muito interessante, porque o Marcos comentou da cena do início. Eu acho que à medida que a obra vai passando nos próximos capítulos, você sente que aquela atitude dela faz tanto sentido, mas ainda assim é toda a jornada que ela tem pra ter sentimentos aflorando nela, sabe? Então, tipo, eu sinto que são personagens que já te passam a conexão afetiva só pela atitude que a Tomoyo teve no início, só que ainda assim você tem muito a entender mais das complexidades de cada uma, como o Cabral falou muito disso, né? E eu sinto como é difícil até pra Tomoyo em alguns momentos, e como realmente até era difícil dela lidar não só pelo fato da morte, mas até pelo fato de como ela lidou com a amiga dela nos anos que ela ainda tava viva. Então passou muito essa sensação de dificuldade também dos personagens. E, putz, a cena inicial pra mim ela é muito isso, sabe? Eu já gostei muito de entrada por conta disso, como o Mori falou muito bem da coisa do verbalizar ali, mas eu sinto que as dificuldades que ela passa no decorrer dizem muito sobre o quanto esse tipo de situação é delicada e complicada e é muito mais camada do que você só querer dizer pra uma pessoa que realmente é difícil, tem que sair dessa, e que são coisas realmente que acabam acarretando muito pra... E trazem à tona muitas coisas difíceis de se falar, né? E é muito sobre isso também.
Não, eu acho que essa cena que você falou, eu acho uma das melhores também do mangá, dela na cafeteria com o braço quebrado até, né, ou machucado, não dá pra saber. E mesmo isso que você falou, o mangá não pinta a Tomoyo em nenhum momento como vilã, como tipo, nossa. Porque realmente esse comportamento, cara, a gente vê esse comportamento o tempo inteiro, ainda mais com rede social hoje em dia, em que as pessoas elas não pensam duas vezes antes de julgar um outro ser humano, sabe?
Sim,
sim.
do tipo, nossa, olha que maluco, por que que ele fez isso? Era tão fácil de evitar, sendo que, cara, na prática, a vida não é assim, né? A vida não é 1 + 1 = 2, sabe? Nunca foi. E eu concordo tudo, com tudo isso que você falou, acho que essa cena é muito boa, mas a Tomoe, ela não é pintado como se ela tivesse, nossa, olha, ela está... É porque realmente ela passou, e é bom até dar o contexto dessa cena, né? Que ela foi até o apartamento da Mariko, bateu numa frigideira com o cara e espantou o cara de lá, né?
Sim, se trancou no quarto, né?
É.
Muito boa essa cena.
É como se ela tivesse deposto muito ali pra dizer, ó, deixa esse cara ir embora, mas só que ela volta e ela ficou na situação, porque você fez isso, sabe? Realmente, causa esse desamparo. Pra mim, é uma personagem que tá sempre desamparada e por conta da complexidade de relação que ela tinha com a amiga dela, pela própria vida da amiga dela ser do jeito que é, né? Então, é sobre isso mesmo.
Exato, e é o que o Cabral falou, que são linhas de pensamento muito humanas e muito pé no chão. E eu não digo pé no chão no sentido mais bobo da palavra, que o mangá, que nem eu falei mais cedo, pra mim, de fato, retratando um momento da vida de uma pessoa. Porque é normal você ter esse sentimento, é normal você, tipo, que nem o Caio falou, você esconder uma memória que te fez muito mal. E que nem você falou, não é pra pintar a Tomoe de malvada, nem nada do tipo. No fim das contas, ela era a melhor amiga da Mariko, né? Ela tava tentando fazer de tudo. Só que nem o Cabral falou, às vezes essas memórias, além de tudo, tem uma cena dela chorando, falando que ela... Tipo, ela não quer que essas memórias morram. Ela, às vezes ela começa a esquecer da Mariko e ela não quer isso. Só que às vezes as lembranças que ela tem são de momentos muito complicados, momentos muito ruins. Desde elas quando crianças, que ela fala tipo assim, ah, vamos no parque. Daí ela fala, vamos lá brincar. E ela tem que ir na casa da Mariko, porque o pai dela tava batendo nela e não deixou e tal. E tipo... É algo muito humano em como esses personagens, e principalmente a Tomoe, pensa após a morte, sabe? Ela, logo depois, lá no comecinho, quer dizer, não tão no comecinho, mas quando ela pega as cinzas e começa a ir pra Marigaoka, que ela fica, ela vê o celular, ela manda mensagem e fala tipo,
sim.
Não adianta, não tem o que eu posso fazer. Você não vai me responder mais.
Não, e perfeito. E adicionando isso que você falou, e pra você ver como é as coisas, quando eu li a primeira vez, eu racionalizei muito só essa parte, sabe? Do tipo, é isso, tipo, a história, ela é verbalizada. Tudo isso que eu falei foi o que eu tirei. E lendo a segunda vez, eu acabei lendo a segunda vez com a minha namorada, e eu não percebi muita coisa, e ela me falou... Um negócio que é exatamente isso que você tá me falando, que é o mangá que eu mais já vi de luto da pessoa agindo como se ela realmente tivesse de luto. De um personagem agindo como se ele tivesse de luto. Porque...
Sim, é exato.
Sim.
Quando você tá de luto, você não fica o tempo todo triste.
Exatamente. É isso que mais me pegou nesse mangá. É isso que me destruiu.
É, né?
Foi isso que me matou com esse mangá. Assim, que me destruiu. Que nem eu falei, eu vi que eu tava vendo uma vida de uma pessoa, sabe? Tipo, a gente até vai falar depois da entrevista, mas eu fiquei pensando, mano, não é possível que isso não seja a autora contando a vida dela. Não é possível. Não é possível.
Não, mas é exatamente isso. E eu fico feliz de ver que você, tipo, eu fico impressionado, na verdade, de ver que você lendo uma vez já teve essa... E você vê como é pontos de vista, sabe? E é muito legal trazer essa conversa. Porque eu não tive essa empatia mesmo, sabe? Essa, essa sensibilidade que você teve na primeira vez que você leu. E eu acho isso, cara, é maravilhoso no sentido... De dentro da história, né? Ela fica com raiva. Primeiro, ela faz coisa impensável. Ela vai até a casa do pai da Mariko com uma faca. Tipo, você vê que ela não tá só triste. Ela não tá nem triste nesse começo.
É porque ela não processou ainda direito, né?
É.
Ela tá puta.
Ela tá brava e em choque, né? Ela tá muito em choque também.
Sim.
Sim.
E aí depois ela fica triste de fato, que é a hora que o mangá é mais triste, que é a hora que mais te pega, eu acho, que é essa hora que ela tá indo, ela manda mensagem, ela fala, nossa, eu não sei se você sabia, mas você também, eu só tinha você também, sabe? E a hora que, tipo, você vê a tristeza vindo, e aí você pensa, putz, vai ficar assim o mangá até o final, mas não, é exatamente isso, tipo, ela vai colocando acontecimentos e acontecimentos que você sente isso, que, cara, é muito palpável, sabe?
Sim. E eu disse no começo que me deu um sentimento bonito, porque é uma história, eu sinto que, além de tudo, é uma história de que alguém de luto gostaria de ler e gostaria de fazer. Não gostaria, porque obviamente ninguém quer sentir luto nessa vida, mas no sentido de que é uma história que eu sinto que é esperançosa, porque é o que uma pessoa, quando perde alguém, quer fazer. Você quer pegar a cinza dessa pessoa, que vai ser o melhor amigo, e você quer ir no lugar que ela falou pra você ir, sabe? Tipo, sim. No final das contas, por mais que seja uma história muito triste, eu tirei algo muito positivo, porque no fim das contas eu pensei, pô, a Shino conseguiu. Ela conseguiu tirar a Mariko das mãos do pai, da madrasta. Ela conseguiu levar ela pra Marigaoka, sabe? Deu coisa errada. Tipo, o fato dela ter salvado a menina, que ela vê a Mariko com as cinzas...
Isso é muito foda.
Foi o que me deu o sentimento de ela conseguiu. Ela conseguiu, deu certo. A Mariko tá feliz nesse momento, sabe? Tipo, é que nem eu falei, é uma história que eu sinto que quem passou por algo parecido quer ler. Queria ter conseguido, sabe? Às vezes. Alguém que não conseguiu honrar... Não honrar, mas tipo, alguém que não conseguiu ter esse sentimento da morte de alguém, eu senti muito isso, sabe? Por isso que pra mim o sentimento final foi algo muito bonito e muito... Não pra cima, mas tipo... Tipo, você conseguiu, Shino. A Mariko tá feliz, a Mariko conseguiu descansar, sabe?
E todos esses sentimentos são narrados de um jeito muito elegante, sabe? Eu acho que a autora tem muitos artifícios que ela... Tipo, a disposição dela, e ela usa todos muito bem.
Sim.
É, você falou do celular antes, né, das mensagens. E tem vários detalhes disso, né? Tem o negócio que antes dela mandar essa mensagem, que ela sabe que não vai ser respondida, tem duas mensagens de antes, falando, tipo, Mariko, você tá viva, né, Mariko? Tipo, eu imagino que tenha sido antes de ter a notícia.
Que ela manda no começo.
Ah, tá. Sim, sim. É verdade. Ela manda do começo. E tem lá. E você vê também... É, tanto nas mensagens de texto quanto nas cartas, você vê a evolução delas ao passar dos anos. Tipo, primeiro é falando, tipo, ah, para, Tomo, que saudade de você, desculpa não ter conseguido soltar os fogos, tal, de Mari. E aí depois já vira Tomoyo, o Mariko, e é uma carta muito mais distante, sabe? Ela falando assim. E você vê também que nas mensagens, elas trocavam as mensagens normais, e aí teve um momento que passou a ser muito mais mensagens da Mariko e a Tomoyo respondendo, tipo, meio seca, e a Mariko falando, tipo, ah, que triste que a gente não tá conseguindo se encontrar direito, mas agora você tá trabalhando. Sim, e você vê que era uma coisa da Tomoyo, tipo, eu imagino que não seja só por conta do trabalho, da vida adulta, sabe? Eu acho que a Tomoyo, de fato, não soube, e isso é muito complicado de falar, mas ela não soube como continuar estando lá pela Mariko. Ela não soube como conciliar.
Ela fala um pouco isso, né?
Sim, sim. Então, porque era muito pesado pra ela. Era uma coisa, uma carga na vida dela. Não uma carga necessariamente, mas ela sentia também que ela não era... que ela não conseguia, que ela não tinha o repertório suficiente pra cuidar da Mariko. E ela preferiu se enganar com isso. Tipo, ah... A Mariko, ela tá bem, ela nunca mais apareceu machucada. Sendo que em todos os flashbacks ela aparece ou com um curativo na cabeça, ou com o braço quebrado e tal. Mas ela foi falando isso pra conseguir se distanciar da Mariko.
E que nem o Mauri falou, tipo, não é pra fazer ela de vilã. É porque a vida é assim.
Eu não acho que ela se distancia. Ela fala que se uma semana antes elas tinham saído e tal.
Sim, sim. Mas eu acho...
Eu sinto muito que a... E eu acho que depois a gente falando mais sobre a entrevista vai ficar claro. É que não dá pra dizer que a Tomoyo não tentou, sabe?
Uhum.
Eu sinto que a Tomoyo, ela tem essa parte com o pseudo namorado da Mariko, que ela vai até lá, sabe?
Sim, a Tomoyo é muito prática, né? Ela é muito de tomar atitudes.
É.
Sim.
Ela vai até lá, tipo, ela vai até lá e arranca o cara do apartamento dela, fecha a porta, fica falando que vai chamar a polícia, a Mariko fica até rindo e tal. Então não dá pra dizer, eu acho que sim, faz sentido isso que você falou, mas eu sinto que é mais um cansaço, sabe?
Sim.
Ela tava cansada emocionalmente, porque no final ela é um ser humano também, né?
Aham, uhum, de 20 e poucos anos, né? Que teve que conviver com a Mariko a vida toda e viu tudo que ela sofreu.
Sim.
Uhum.
E ela é um ser humano com problemas também, porque como a gente acabou de falar, ela, depois que a Mariko morre, ela fala, você era tudo que eu tinha também.
Sim.
É.
né? Então você vê que ela também não é uma pessoa com muito apoio na vida, né?
Que eu acho que passa a sensação muito de um laço afetivo para as duas, sabe? Tanto de uma com a outra, quanto a outra com a outra. Então, às vezes, é uma coisa até de vida mesmo, sabe? E eu entendi muito tudo que o Cabral falou, mas acho que o detalhe que o Mauro trouxe depois é um fator, tipo, que fica claro no início da história por conta da frase que ela fala, né? Que elas tinham saído antes e por isso mesmo ela não esperou que isso poderia ter acontecido da morte. Então, talvez uma forma que a pessoa se encontra mesmo por conta da vida e ali ela gera uma certa, sei lá, uma certa comodidade mesmo que é natural e que às vezes a outra pessoa pode ter uma situação completamente diferente, talvez ela não perceba ou achou que já tava num grau menor, sabe? Então, tipo, são coisas realmente que você vê que é palpável, sabe? Até esses detalhezinhos mínimos que ela coloca.
É, e tipo, tem a cena quando ela vai pro bar e ela fica bêbada, tipo, logo depois quando ela chega de viagem, e ela fala, quando ela tá chorando e mal, ela fala, nossa, às vezes eu pensava que me deixava cansada e que me deixava mal, mas, porra, agora nessa situação, tipo, olhar pra trás e ver isso, sim, sabe? Olhar pra trás e ver que essa vontade que ela fica o mangá inteiro, na minha opinião, de tipo assim, pô, eu queria ter feito mais, sabe? Eu queria ter feito mais por ela, eu queria estar mais por ela. E por isso que além de tudo... Que mangá bom.
O cara do nada, não, ele interrompe o discurso.
Tá certo, tem que falar isso, né?
As muitas camadas de um luto, que ao mesmo tempo que tem esse sentimento da tristeza e de eu vou te honrar, vou levar sua cinza lá pro Cabo Marigaoka que você tanto queria ir, vou tirar da mão dos seus pais, e ao mesmo tempo ter esse sentimento de tipo, eu podia estar mais lá por ela, mas ao mesmo tempo talvez ela tivesse lá, mas não fosse o suficiente, sabe?
Sim, ainda mais na questão do suicídio, né?
Mas esse é o sentimento do luto, mano.
Exato, exato.
O sentimento do luto é sempre esse.
Exato.
Você sempre vai pensar no que você poderia ter feito a mais, se você tivesse feito algo diferente, se tinha mudado alguma coisa.
Sim.
Se você teve culpa, você tenta até se culpar pra ver se, nossa, será culpa de algo que aconteceu? Será que se eu tivesse agido diferente? Isso não só em caso de suicídio, mano. Em caso de luto, sabe? Num geral.
Sim, é verdade.
Desde pensar no tipo, nossa, aquela vez que eu tratei a pessoa mal e eu poderia ter tratado ela bem. Até isso vem na sua cabeça, sabe?
Uhum. Sim. Eu acho que culpa é a grande palavra desse mangá. Tanto do que a gente tava falando antes da Mariko... ser culpada por outras pessoas e se culpar, e tanto a Tomoyo, porque tem vários níveis disso, dela se culpar e culpar a Mariko pela morte. Tem a parte que é destruidora, que ela fala, se você tivesse pedido pra eu morrer com você, eu morria, sabe? Por que você não falou comigo sobre isso? Essa parte pra mim...
Eu tinha você, você me tinha quando ela tá no bar também.
Sim, e ela se culpando e... Nossa, e pra mim... O final, eu não sei se eu já posso falar isso, mas pra mim o final é muito bonito.
Pode, não tem.
Pode, pode.
Porque me passa a impressão que ela se libertando de tudo isso.
Mas é.
O que eu consegui interpretar disso foi a Mariko falando pra ela viver e pra ela ser feliz. Tanto que a Tomoyo fala, tá bom. Tá bom, Mariko, é o que ela fala no final.
Não, eu acho que não. Eu acho que é... Eu entendo esse final com a carta. Eu sinto que... O simples fato da Mariko ter deixado uma última carta pra ela já é o que ela queria.
Exato, exato.
Uhum.
Sim.
Já é a prova de, tipo, não, velho, a Mariko, ela não é essa... Tipo, ela não fez isso porque ela não pensou em você ou porque ela não... Sabe, ela não fez isso... No individualismo. Ela fez isso porque, infelizmente, isso acontece todos os dias.
Sim,
sim.
É, a pessoa não aguenta mais, né? Não tem nem como explicar muito, não tem como entrar.
Sim. E isso que o Cabral falou de ser muito sobre culpa, eu acho que o título do mangá grita isso. É a minha Mariko quebrada, sabe? Tipo, eu sinto como. É a Tomoyo falando, sabe? Tipo, a minha amiga que tava quebrada. Que tá nas minhas mãos, tipo, na capa do volume, sabe?
Cara, é por isso que eu falo que uma segunda leitura, ela te pega muito, sabe? E a segunda leitura, nesse sentido mais emocional, me pegou muito que toda vez que aparecia a Mariko no quadro, eu tinha o mesmo sentimento da Tomoyo. Eu tinha o mesmo sentimento de tipo, caralho, velho.
Sim.
Isso até num nível meio personagem, assim. Porque você chega no final... Quando você já leu a primeira vez, você chega no final, você sabe que nada fantástico aconteceu e a Mariko volta à vida. Ou que...
Sim.
Você sabe que, de fato, aquela personagem, ela morreu. Sabe? É igual o Marcos falou, e é perfeita essa descrição que ele deu, que é de fato como se você estivesse vendo as memórias de uma pessoa que já se foi. E eu lendo a segunda...
Sim, uma pessoa que existiu de verdade.
É, eu lendo a segunda vez, toda vez que aparecia a Mariko nos quadros, eu pensava, nossa, é mesmo, né? Ela morreu e não tem o que ninguém fazer. Porque a morte, ela é isso, né? Não tem o que ninguém fazer. E, cara, você conseguir passar esse sentimento através de página de mangá, gente, não tem dublador, não tem trilha sonora, não tem nada. É apenas recurso visual e virar de página e desenho, sabe? E fazer você sentir isso é muito forte, velho. Eu acho muito forte.
Eu acho que ele vai fazendo você sentir isso junto com a Tomoyo. E não só isso, quando lá na reta final, quando o homem sem nome chega nela e fala assim, eu também pulei um tempo atrás, sabe?
Ah, essa parte.
E a coisa que vai fazer você valer a pena e você honrar a pessoa que morreu é continuar vivendo. E você vai sentindo isso, e tem a plaquinha que é uma piada meio de mau gosto, não do mangá, mas da vida, da plaquinha na praia. Suicídio não é um crime, mas isso já é.
É, mas ela... Eu sinto que a autora, ela é meio ácida assim mesmo. Ela é meio irônica, sabe?
Uhum.
É, então, porque, tipo, que nem eu disse, não é nem uma piada de mau gosto do mangá, é uma piada de mau gosto da vida. E pra mim, olha só que a cena mais bonita e que mais encheu meu olho de lágrima foi ela... A Tomoyo chegando em casa e falando assim, a roupa que eu deixei pra secar. Tipo, porque além de fazer você sentir o luto junto com a Tomoyo, faz no final você pensar, ela vai voltar pra vida dela, ela vai voltar pro trabalho, eles mandaram uma carta pra ela. E no final você tem que tirar a roupa do varal, você tem que levantar o quadrinho da Mariko, sabe? Tipo... É, foi a cena que mais me emocionou, assim, porque, tipo, que foi o que eu falei, de fazer esse mangá sentir pra mim uma vida de uma pessoa, porque ela teve a jornada dela, ela leva a Mariko pra lá e tal, ela encontra o cara que dá esses conselhos pra ela, que também é algo que eu amo, que é essa ideia de alguém que você nunca viu na vida, ou uma pessoa aleatória te falar algo que gruda em você, porque é verdade, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas às vezes tem essas pessoas aleatórias que mudam muito na nossa vida e que a gente nunca mais vai ver de novo.
Sim. E esse cara é a bondade, né? Assim como teve muitas pessoas ruins na vida da Mariko que fizeram muito mal pra ela, tem esse cara que mostra que a vida não é só merda atrás de merda e tristeza. E tem essas pessoas que podem aparecer e te ajudar e te dar o dinheiro porque vem que você precisa do dinheiro.
É.
E quebra muito a expectativa, porque falam que, tá tendo caso de...
Sim.
Sim. De abusadores e tal. E aí e eu fiquei pensando, putz, vai ir por esse caminho, será? Aí não vai. Não vai por esse caminho, nem, tipo, ela nem pensa em por esse caminho, ele só ficou parado lá. Pra garantir que nada acontecesse com ela, tem a melhor cena do mangá, que é ele, tipo, eu não tenho nome, ele vira e tem o crachá com o nome.
Uhum.
Cara, como pode, gente, como pode o mangá que fala sobre isso tudo ter uma cena engraçada assim, sabe?
É perfeito, é perfeito.
Uhum. Não, pra mim, a maior exemplo dessa mistura quase... que não devia ser possível. E, tipo, o melhor momento desse cara é porque logo que eles conhecem, tem aquela parte que a Tomoyo é roubada, né? E aí ele fala, tipo, você tá bem? E ela fala, eu pareço bem pra você? E ele fala, parece sim. E na hora você não entende, tá? Qualquer coisa. E aí depois, quando ela cai lá no mar depois de bater no cara, e aí tá toda zoada lá, pensando na Mariko, repete a mesma frase, tipo, você parece bem. Tipo, não importa o quanto você caia, o quanto você sofra, o quanto você fique de luto, coisas boas vão acontecer, sabe? Enquanto você continuar vivendo...
Já é uma vitória, né?
Você vai estar bem, isso.
Exato. E nessa cena também, uma cena que é muito bonita pra mim, é a ideia de que depois da morte, a Tomoyo começou a fazer essas poesias... baratas que ela fala, né? E quando quando as cinzas começam a cair, ela fala, ah, você não mudou, mesmo como cinzas, você é vislumbrante, eu não consigo te tocar e você é incapaz de desafiar a gravidade. Tipo, são palavras tão fortes e são seguidas de um momento que nem você mesmo falou, um momento tão de uma mensagem pra cima, sabe? De você tem que viver, você tem que viver por quem se foi. E também seguido por um flashback tristíssimo da Mariko falando que queria ter sido filha da Tomoyo, né?
Ah.
E eu acho que ele usa isso tudo e essa mistura pra passar mensagem e pra setar um tom maravilhoso, que é um tom que nem eu falei, é um tom da vida e que foi o que mais me emocionou nesse mangá. Que foi o que me fez refletir muito sobre isso e o que fez esse mangá não ser tipo um mangá que eu li e gostei, mas uma experiência que vai ficar marcada pra mim. Que, tipo assim, ela perdeu as cinzas da Mariko, por assim dizer. Foi no lugar que ela queria, mas ela não conseguiu pegar. Mas ela vai voltar a viver. Ela vai tirar a roupa do varal. Ela vai levantar o quadro. Ela vai voltar a trabalhar. Porque no final, é o que nem o Mauri falou, o luto é assim. O luto é sobre isso. E essas experiências, o acúmulo de todas essas coisas que fizeram o mangá se destacar pra mim. A comédia, os personagens que são poucos, mas são necessários. Tipo, todo personagem é muito importante. O homem sem nome, ele, putz, é lindo pra mim, todas as cenas com ele.
Que tem uma das frases que eu acho mais bonitas, só queria queria citar, que eu não vou lembrar exatamente, mas é continuando isso, que ele fala com ela de que ela tá bem, eu acho, uma parte próxima, que ele fala que é importante você também tá ali naquele momento pra você continuar estando com as pessoas que já se foram. Aí eu relaciono muito com as memórias nesse sentido, e de como... E de como, sei lá, o sentimento da carta no final pra mim foi muito... Nenhuma coisa de uma aprovação ou de uma confirmação, mas mais um sentimento de continuidade da relação que elas tinham com mandar a cartinha. Então foi aquele sentimento reverberando na Tomoyo mesmo com a Mariko estando morta. Então acho que é muito sobre isso também, de como a cena que vocês estão agora também, Marcos, da Mariko falando sobre... Como ela queria ser filha da Tomoyo, né? Mas aí você pode pegar isso pro contexto de que, nossa, se ela queria isso, porque realmente ela valorizava muito a relação dela com a Tomoyo. Então, tipo, a própria Tomoyo trazer isso pros momentos presentes dela é um fator que já motiva, né? Você tá seguindo em frente. Então, acho que é fenomenal a forma como ela trabalha, inclusive os momentos que ela quer mostrar a Mariko em cena, sabe? Eu acho que contribui muito ela estando ali, a personagem que não tá mais, sabe? Eu acho que isso é essencial.
E a carta final, pra mim, é muito bonita, pensando nisso que o Cabral falou também, porque eu... Não dá pra gente ler, mas eu aposto que na carta tá escrito de Mari, e não de Mariko. Porque ela começa com para Shichan, que é como ela começa as cartas quando elas são mais novas. No final, ela valorizava muito a Tomoyo, e como, tipo, o que nem eu falei, gostei muito do cara sem nome, ele fala, cuide muito bem das pessoas que você perdeu na sua memória e cuide muito bem de você mesma, sabe? Porque no final é o que o Mauri falou, eu acho que essa carta final é pra mostrar como ela valorizava a Tomoyo. Como, no final das contas, ela era muito importante pra ela e ela sabia que no fim das contas ela tinha Tomoyo. E é muito lindo, é muito lindo. Não vou nem falar muito que você não chora.
Pra citar o tal do mangá de lutinha, é igual no One Piece, a tão famosa frase do Hiluluk, de as pessoas só morrem quando elas são esquecidas, e a Mariko vai viver nas memórias da Tomoyo, em toda a sua complexidade, em todas as suas facetas. Porque isso é muito fascinante, né? A gente tem quase um estudo de personagem da Mariko só através de lembranças e em um volume só. Porque, tipo, a gente vê tudo que elas passaram juntos, vê a infância, vê as partes que você olha e você pensa, porra, Mariko, por que você tá falando isso? Sabe, a parte que ela fala, ah, se você arranjar um namorado, eu vou me matar na sua frente, sabe, eu vou morrer. E aí você tem a mesma reação que a Tomoyo tem na cafeteria, sabe, de primeiro pensar, tipo, mano, por que você faria uma coisa dessa? Por que você falaria isso pra uma pessoa? E aí depois você lembra e você pega o contexto tudo e você entende de onde vem esse pensamento. E aí você vai carregando tudo isso e entendendo a Mariko e tendo esse processo de luto e de separação, sabe? De o que realmente ela quis dizer, o que não tá atrelado com todos os traumas e tudo que ela passou. E, tipo, o que fica é esse sentimento final mesmo, esse sentimento de não de perdão exatamente, porque não é algo a ser perdoado, mas é esse sentimento de o que importa fica.
Deu certo.
Sim, de deu certo.
E, tipo, isso que você falou, essa cena pra mim, que, essa mesma que você falou do namorado e tal, porque no fim das contas eu acho que a Mariko sentia que a única pessoa que amava ela era Tomoyo, né? Tipo, porque ela sempre fala que as pessoas falavam que ela era não sei o quê, que ela era maluca, que ela não batia bem. Tem a cena horrível dela na escola chorando, contando sobre o pai, né? Então eu acho que no fim das contas, além de luto, além de culpa, é uma história sobre amor. E o amor mais bonito do mundo, assim, sabe? Dela, da cena dela bêbada no bar, gritando, levantando, você tinha eu, e eu tinha você, sabe?
Que perdura mesmo depois da morte, né? Nesse sentido de estar com você ali, querendo ou não. Uhum.
Exato. Que o homem você não fala, você vai continuar amando essa pessoa nas suas memórias, mas ela vai sempre continuar sendo a pessoa que você ama, sabe? A pessoa que você zela.
Perfeito, e eu acho que esse é o grande ponto da autora. Eu acho que ela não quer trazer soluções em nenhum momento, tipo... É por isso que eu acho que isso, tipo, a Tomoe, ela nunca deixou de estar ali, sabe? Ela nunca deixou de estar ali pela Mariko. Eu acho que ela deixa isso claro pra exatamente isso. Porque a autora, ela não tá interessada em dar respostas. Porque até não tem, né? Não tem respostas. Não tem o que...
É complexo demais pra isso.
É, o que evitaria a Mariko de cometer suicídio? O que seria... O que será, sabe? Qual será que seria a solução? Não dá pra saber, talvez nem a Mariko soubesse, né? Talvez nem ela soubesse o que melhoraria ela, né?
É, e se ela soubesse, as coisas teriam sido diferentes, né?
Cara, o que eu acho doido é que... Isso é um negócio que me incomoda mais particularmente, tá? Eu odeio quando alguma obra ela vem e usa temas que são sérios, tipo suicídio, depressão, abuso, muito... de forma muito leviana, sabe?
Uhum.
Eu não gosto, eu sinto muito que mangá faz isso bastante, inclusive. Tanto que, né, tem os famosos que é só você colocar gore, violência, colocar um abuso ali só de tempero e aí o pessoal já acha que é extremamente adulto, sabe?
Sim, no primeiro capítulo pra já fisgar essa galera que gosta disso.
Eu não gosto disso, eu sinto muito. E eu acho que, eu não sei se vocês concordam, principalmente no meio de mangá, eu sinto que My Broken Mariko, ele... se destaca muito por causa disso, sabe?
Sim.
Eu acho que a gente vê muito isso em mangá, a gente vê muito essa ideia de, tipo, você colocar coisas pesadas simplesmente por colocar coisas pesadas. E eu sinto que a autora, a Waka Hirako, ela não faz isso. Eu sinto que todos os temas pesados que ela coloca nesse mangá, ela quer discutir sobre eles. Ela quer mostrar sobre eles, a gente já falou... isso também, que ela coloca muito... Ela não coloca nenhuma cena pra chocar, por exemplo. O mangá não precisa disso.
Ela até evita, né? De uma certa forma.
E não tô dizendo que não dá pra fazer cena chocante também, desde que você trate o tema com o respeito que ele precise. E não só uma alegoria, sabe?
Sim, exato.
Eu não gosto quando o tema é simplesmente uma alegoria. A pessoa, ela usa o suicídio porque é uma alegoria e nunca fala sobre aquilo. É simplesmente pra... deixar a história mais pesada, porque é um tema mais pesado, sabe? A Mariko ter morrido, ter se suicidado aqui, é importante pra história. É todo ponto da história, né? É você entender o abuso que ela sofreu, tá totalmente ligado a esse ato que ela acabou, infelizmente, cometendo, sabe? Então, nada é colocado só pra uma alegoria, sabe? Tipo, e eu digo nessa parte que o estranho aparece e tal, eu fiquei com medo do mangá ir pra esse lado. Eu falei, putz, vai, será que ela vai colocar o cara abusando, abusador, pra mostrar que o mundo é ruim mesmo, não sei o que, não, tipo, ela não cai nessa armadilha em nenhum momento, sabe?
Sim. Tanto que um dos capítulos termina com ela deitada, ele com uma cara mó séria, assim, e é só ele falando, tipo, mulher, se valoriza, não deita ali no meio da praça, sabe?
É muito pessoal, né? Dá pra sentir que, tipo, igual a gente já falou isso ao longo do programa, mas dá pra ver que ou é coisa que ela se interessa, ou coisa que ela já passou, ou que ela conhece gente que pode ter passado, né? Então, tudo não é de graça. Nada de graça, nem o tema, nem como é retratado, nem como é resolvido, se é que é resolvido.
Eu acho que nem só não de graça, né? Perfeito, eu concordo 100% que não é de graça, mas é bem retratado. É real demais. Então, assim, a gente falou bastante sobre essa coisa de, por exemplo, do cara sem nome ser essa parte feliz da obra, né? Mas as mesmas partes, por exemplo, do passado, da Mariko, a gente vê muitos momentos em que a Mariko, ela tá rindo de alguma coisa besta. A Tomoyo, depois da morte da Mariko, ela tá passando por coisas engraçadas também, porque é muito o que acontece com uma pessoa numa situação assim, sabe? Depressão não é um estado em que você fica triste e mal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu acho que é muito legal como a autora retrata esses momentos de, tipo, pô, você tá lá péssimo e no dia seguinte você tá rindo por uma idiotice que a sua amiga fez do seu lado, sabe?
E aí você volta a ficar péssimo de novo.
Exato. E ao mesmo tempo isso não significa que acabou o seu problema, né? Ela faz essa montanha-russa de sentimentos muito bem. É muito realista, né? Não só é bem tratado, como é realista, né?
Foi o que nem eu falei no começo. Foi o que mais me matou com esse mangá, que mais me destruiu, que mais me pegou. Foi que eu que nem eu disse, eu adoro histórias que são, tipo, triste, olha como é triste, ó, tristeza. Só que, putz, ter a diferença me fez sentir, como eu falei, me fez sentir vendo uma vida. E isso foi o que mais me destruiu, assim, foi o que mais me pegou, o que mais me tocou. Foi essa realidade, como é tratado o assunto desse, sabe? Às vezes, que nem eu falei, às vezes na etiquetinha do cara que apareceu na vida, você dá risada num momento triste, sabe?
Eu sinto muito uma página que me traz um pouco disso que o Caio falou, que é aquela quando começa o capítulo, tem na TVzinha passando as coisas e a Tomoyo correndo atrás do namorado, né? Eu acho que passa muito essa sensação de a vida tá acontecendo enquanto esse tipo de situação também acontece, né? Então eu acho que ela mescla muito bem esses momentos que criam até, sei lá, uma atmosfera que você fica, nossa, tipo, isso aqui é muito diferente, sabe? Isso aqui tá muito... Tá muito sendo pensado de um jeito que faça muito sentido e que ela não desperdice nada do que ela pode contar aqui. Ainda mais relacionando com...
É uma atmosfera de vida real, né? É uma atmosfera de vida real.
É exatamente, isso aí.
É, e antes que sei lá, alguém ouça isso e me matem, eu não acho que é só anime, mangá, coisas do Japão, por exemplo, que tem essa ideia de usar coisas como alegorias. Eu acho que tem nas outras mídias também, mas eu sinto que mangá e anime tem bastante, sabe? Eu sinto que tem bastante, assim, eu sinto que tem muito essa ideia de você usar esses temas só porque...
Eles são fortes naturalmente, né?
É chamativo, porque vai passar por ser uma obra madura, sem tratar de temas maduros, você só usa eles ali no... como alegorias, de fato. Eu não tenho muito com...
É tipo você falar difícil, né? Tipo, você falar com palavras difíceis pra parecer que você é mega inteligente quando você nem tem ideia do que você tá falando, né? É muito isso, né?
Sim, perfeito.
Perfeito. Perfeito. E eu sinto isso muito, tem muito... mangá já me perde quando vai pra essa vibe, assim, sabe?
Uhum.
E... sei lá, eu gosto muito de Mariko. E quanto mais você cava, no sentido de quanto mais você entrega pra história, eu sinto que ela te entrega mais. Como, por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma entrevista com a autora. Vocês já chegaram a ler?
Sim, eu inclusive quase chorei lendo. Eu tava lendo na aula. Eu peguei pra ler na aula, eu cheguei, tipo, no finalzinho e falei, para, por favor, para de falar mulher, não fala mais nada.
Nossa, ela responde muito bem, né? Eu li só porque você falou, mas eu não sabia que existia, você mandou o link e aí eu dei uma olhada.
E faz muito sentido essa entrevista, não faz?
Faz.
Pra caralho.
O negócio da mãe dela.
Reforça tudo que a gente vê. Uhum.
Depois que você lê o mangá e você lê a entrevista parece óbvia, assim, ela parece que sempre esteve na sua frente as respostas que ela dá nessa entrevista, né?
É, mas... para os nossos ouvintes, a gente vai deixar a entrevista aí, ela tá em inglês, infelizmente. Não sei se tem em algum lugar traduzido, então se vocês quiserem ir lá ler. Não é tão difícil de entender, dá para entender com inglês básico, até jogando tradutor, então... Mas ela dá umas... Ela elucida várias coisas. Por exemplo, a primeira pergunta que se faz é de, tipo... Qual que foi o processo para criar My Broken Mariko? E ela simplesmente fala que ela pegou a inspiração da mãe dela. Que foi uma sobrevivente de abuso.
Por parte dos dois pais, né? Os avós da autora.
É. Então você vê que ela tem muito... Tem bagagem, sabe? No sentido de, tipo...
Uhum.
E eu acho que é por isso que não cai nessas alegorias. Voltando ao ponto, eu acho que não cai muito nessas alegorias por causa disso. Porque eu sinto que, por exemplo, é a mãe dela. Então ela provavelmente sabe, a mãe dela contou muita coisa pra ela. Ela fala nessa entrevista que ela conseguia ver, até hoje, resquícios disso tudo na mãe dela, sabe?
Sim, e dá pra ver que tem coisas que foram diretamente pro mangá, né? Tem a parte que ela fala... Às vezes eu pensava que eu gostaria de ter sido a mãe dela, sabe? Que é um negócio que a Mariko fala pra Tomoyo também.
É,
eu ia falar isso. Eu fui rever essa parte depois de ler a entrevista e bateu muito mais forte, sabe? De, tipo, de você pensar dela falando isso pra mãe dela, sabe? Tipo, pô, eu queria ter sido sua mãe. Tipo...
Porque é uma coisa muito inusitada, né? Eu nunca vi ninguém falando isso. E aí você vê...
Mas olha de onde saem histórias. Que pensamento louco. Eu queria ser a mãe da minha mãe... Pra cuidar bem dela e ela não ter passado por tudo isso.
É quase uma volta no tempo, né? E resolver o problema.
É, e ela fala que sai também dela ver noticiário, né? De nomes de pessoas que morreram. E ela pensa que ela vê isso todo dia. E que é muito triste ela ver isso todo dia. E importante ressaltar também que o Japão é um país que sofre muito com isso, né? Com uma taxa de suicídio muito alta. É um país que eu não sei, eu nunca fui pra lá, eu não moro lá. Mas ela fala na entrevista, me parece ser algo comum de ver essas notícias na televisão. Tipo assim, o mangá mostra isso, ela tá no restaurante, tá passando uma notícia que alguém se matou. E é muito ruim, é muito triste. E eu acho muito bonito, além da parte da mãe, ela pensar em escrever uma história sobre isso por causa disso, sabe? Pensando em como essas pessoas sofreram na vida e como essas pessoas eram importantes pra alguém, sabe? Tipo, as pessoas que você vê no noticiário.
Tem uma passagem que eu gosto muito, acho que é dessa parte que você falou também da entrevista, que ela menciona que ela também faz, ela fez essa história com esse intuito de conseguir até digerir e lidar com esse tipo de notícia de um jeito que ela consiga lidar mais, né? Então, às vezes, é uma forma que ela encontra até dela mesma, e ela acaba criando uma obra com isso, e isso reverbera na gente, faz a gente também ter esse tipo de sentimento, refletir sobre essas coisas, de alguma forma também tentar lidar... De um jeito... Mas no fundo é isso, é o que ela também fala na entrevista. Tipo, não tem resposta fácil pra isso. Não tem papel definitivo pra dizer que isso não vai acontecer, né?
E eu gostei muito dessa parte da entrevista, inclusive, que ela fala que, tipo... Ela fala que, realmente, poderiam ter existido alguns caminhos pra ajudar a Mariko com terapia, tratamento, apoio de outras pessoas, mas ninguém sabe o que poderia ter salvado ela. E é exatamente todo o ponto de tudo que a gente falou aqui, né?
Sim.
Sim.
Que, cara, a vida, ela não é tão racionalizada quanto as pessoas acham que é. Você de fora é muito fácil julgar. É muito fácil julgar.
Sim.
Eu sinto que hoje em dia, principalmente por, né, adventos de internet e etc., eu sinto que as pessoas têm ficado assim cada vez mais no sentido de ver alguma situação... E ela não tenta, a empatia, ela acabou, ela não existe mais. É só racional do tipo, nossa, mas por que que essa pessoa fez essa burrice? Tá tão na cara, tipo, amigo.
Parece posição de espectador, né? Parece a pessoa vendo um filme de terror e falando, por que a pessoa vai fazer sexo no meio do massacre? É muito burra essa pessoa. Sendo que, tipo, não é ficção, e nem na ficção é fácil de entender, né? Que nem no caso de Mariko, assim.
É tipo você ler esse mangá e chegar no final e falar, nossa, não, a Mariko foi muito burra, né? Ela tinha uma amiga, tomou, então todos os problemas dela estavam resolvidos. Por que que ela se matou?
É, então, exato. E no finalzinho dessa resposta ela fala isso, né? Tipo, pô, não tenho como saber que papel os amigos fariam isso, que papel a sociedade faria pra ajudar. É muito louco. Como, tipo, não que seja... Quer dizer, é difícil, mas não que seja algo, ó, meu Deus, a única pessoa do mundo, mas eu acho muito legal como ela vê por essa perspectiva, sabe? Ela consegue ver a história não só dela, mas, tipo, a vida nessa perspectiva de... E conseguir colocar isso no papel. Você disse há um tempo de como, tipo, assim, é louco ela conseguir passar tudo isso em 200 páginas de mangá, sabe? E só página, não tem voz, não tem dublagem, não tem coisa se mexendo. É muito nossa.
Eu acho que volta muito para o que a gente já comentou, né? Que ela tinha alguém ali do lado dela na vida que passava por isso. Então, tipo, a naturalidade que era para ela quando ela experienciava isso com a mãe acaba transparecendo muito. Então, tipo, é quase a ligação direta que você consegue fazer. E a entrevista passou muito essa sensação. Tipo, nossa, isso tá sendo quase que complementar pra, do que eu acabei de ler, sabe? É tipo um bate-papo depois de você ler alguma coisa e as coisas acabam fazendo muito mais sentido. Não por acrescentar algo mais, mas realmente, tipo... É muito até do que ela consegue trazer falando, sabe? A gente consegue se lembrar de cenas só de comentários que ela tem durante a entrevista. Então você vê como é tudo muito... às vezes, tipo, a vida acaba sendo nesse sentido pessoal mesmo. E você querer enxergar as coisas como se realmente... você estivesse realmente em um palco, onde você tá observando tudo. E você pode falar qualquer tipo de opinião, tendo ela, sei lá, defamada. E hoje em dia se tornar natural, você não ter nem a consideração de que se o que você vai falar é certo ou não. É uma coisa muito triste quando você bota no papel pra comparar, né? Então é muito sobre isso também. Que o Mario até falou, né? Dessa coisa da falta de empatia. Eu acho que reverbera muito nesse cenário das pessoas que acaba difamando muito.
E, pô, eu acho que o que a autora fala, e aí a história reflete completamente, e que eu sinto muito lendo ela, é entender que cada pessoa é diferente uma da outra, sabe? Essa parte de individualidade e de que tratar uma pessoa com problemas nunca é igual. Né? O que o Mauri falou é perfeito, de que hoje as pessoas, elas veem uma pessoa com depressão ou uma pessoa com um problema específico e falam, ah, eu resolveria dessa forma. Tá, amigo, você pode resolver dessa forma, mas a outra pessoa pode não conseguir resolver dessa forma específica que você tem, né? E eu acho que é isso que a autora fala muito, né? Tipo, ah, ela poderia ter feito terapia ou poderia ter tido apoio da sociedade, dos amigos, mas a gente não sabe o que resolveria para a Mariko, né? Assim como a gente não sabe o que resolveria para um monte de pessoas no mundo, né?
Não é uma equação, né?
Não é perfeito. Essa é a expressão perfeita. Não é uma equação. Cada um precisa resolver da sua forma. É claro que você precisa de apoio, né? Todo mundo precisa, mas cada um tem um jeito de solucionar os seus problemas, né? Eu acho que, assim, voltando só um pouquinho pra história, né? É a coisa do namorado, né? Talvez o que a Mariko precisasse não fosse que a Tomoyo jogasse o namorado fora naquela época, mas só que apoiasse a Mariko, né? E estivesse do lado dela pra chorar do lado dela, por exemplo, né? Dando um exemplo bobo, assim, né? Mas coisas que a gente pensa que às vezes a gente tá ajudando alguém e na verdade a gente não tá, né?
Não, mas eu acho que nesse caso o namorado, ele era abusivo, sabe?
Não, sim, claro. Não tô falando que o namorado era bonzinho, não. Eu digo assim, que às vezes a gente pensa que a solução que a gente queria pra gente é a correta pra todo mundo, entendeu? E nem sempre é, né?
Não, eu sei, mas é que eu acho...
Mas, claro, o namorado é problemático também, né, Nau? Isso tem história, com certeza.
É, ele quebra o braço dela. Eu acho que esse não é um bom exemplo por causa disso, sabe? Eu acho que a Tomoyo, na perspectiva dela, ela fez o certo. E na minha também.
Sim, claro. Uhum.
Eu acho que você apoiar uma parada que tá nitidamente sendo ruim pra outra pessoa, é lógico que existe. Por exemplo, existe até onde você pode ir. E eu acho que esse é o ponto que a Tomoyo vai.
Sim.
Eu acho que a Tomoyo, ela vai até onde ela pode, sabe?
Ela dá uma frigideirada na cabeça do maluco.
Mas aí depois a Mariko resolve se reencontrar com o cara de novo, o cara quebra o braço dela e rouba ela, e não tem o que a Tomoyo fazer, velho.
Sim.
Tipo, não dá pra você ficar 24 horas com a pessoa o tempo todo sem saber, cuidando dela, sabe?
Evitando que ela faça coisas erradas, né? Erradas, entre aspas, né?
Uhum. É impossível.
Sim, sim.
É impossível isso. Então, mas eu concordo com a ideia do argumento. Tipo, e eu acho que até a autora, ela fala um pouco isso. Ela fala que nem a Mariko sabia o que ela precisava, sabe? Nem, às vezes, cara, as pessoas acham, e isso eu acho que isso é a vida, na real. Tipo, às vezes as pessoas acham que, ah, eu vou ter um relacionamento e isso vai me curar. Isso vai ser tudo que eu preciso. E às vezes não, né? Às vezes a pessoa ela consegue ter um relacionamento, às vezes a outra pessoa não tem problema nenhum. E eu vejo isso até acontecendo com a Mariko, sabe? A Mariko, ela conseguindo ter um relacionamento que não fosse um cara abusivo desse jeito e tal, mas uma pessoa legal e mesmo assim isso não resolvendo os problemas dela, sabe?
Que nem vocês muito bem falaram, a vida e as nossas relações humanas e a gente, no geral, não é equação matemática, sabe? Não é você tá triste, pessoa triste mais pessoa feliz igual duas pessoas felizes, sabe? Não é assim, tipo, é muito complexo. E eu acho que a gente falou isso bastante, mas que isso que é um dos charmes e uma das coisas que faz Mariko ser muito especial, sabe? De como é muito complexo os pensamentos das pessoas. Elas são pessoas, sabe? Tipo, a Mariko, a Tomoyo são pessoas e tem todas essas camadas dos sentimentos, do que queria poder ter feito, do que queria fazer, do que, sabe? Tipo, porque no fim das contas, que nem a gente, repetindo de novo, a gente não é fácil, assim, tipo, sair de uma situação triste. Não é fácil, assim, você sair de uma depressão. Não é fácil, assim, você superar um sentimento de abuso, sabe? Você superar uma situação de abuso e seguir em frente na vida. Muitas vezes é algo que vai te assombrar e te machucar pela vida inteira. Tipo, como foi o caso da Mariko. Não só o abuso do namorado, o abuso do próprio pai, por exemplo.
E no final da entrevista tem, né, a... É lógico que o entrevistador...
A pergunta mais óbvia, né?
É lógico que ele faria essa pergunta. Ele pergunta o que a autora imagina que tivesse na carta final da Mariko. Eu gosto muito da resposta dela.
Que ela não sabe, né?
É, ela fala, eu não sei se ela recebeu de fato uma carta de suicídio ou não, mas eu pessoalmente imagino que seria algo tipo, muito obrigado por ter me ajudado a viver.
Graças a você. Eu sei que eu vivi até hoje, né?
Perfeito. E eu acho que é isso. E cara, eu não quero nem entrar na conversa de tipo, ah, deveria mostrar a carta ou não. Porque eu acho que essa resposta aqui da autora, ela já...
Exato.
Ela já responde essa ideia, sabe?
Eu acho que mais do que isso já, sabe, foge do intuito do final. Se ela chegasse e falasse, ah, a carta está escrito isso. E aí falasse palavra por palavra... Ia quebrar um pouco a graça, né?
É pra ficar com você a história. Eu acho que a Mariko, naquele ponto, ela já era uma personagem tão viva que a autora, ela só deixou ela falar, cara, eu não vou querer aqui colocar o que a Mariko teria mandado pra ela. Nem eu sei.
É, e eu gosto como é uma resposta também, além de tudo, que você consegue pensar, sabe?
Eu acho que a ideia é exatamente essa, é você parar e pensar assim, o que que a Mariko teria falado, na sua cabeça o que ela teria falado, né? O que gera essa reação de alívio, né? Até de tipo, de agradecimento da Tomoyo, né? O que que precisaria ser falado ali, né? Cada um vai ter a sua resposta, né?
Que teria gerado aquela reação da Tomoyo, né?
Sim, eu acho perfeito também, é um tipo de final muito bom.
Né, eu amo final assim, é de uma coragem, do tipo, não é nem coragem, mas é uma noção de onde terminar isso. História que...
Eu acho que especialmente pra essa temática é muito bom ela conseguir fazer isso. Ela conseguir entregar algo assim.
É tipo, contei tudo, se vira aí. É seu agora, toma, sabe?
Sim, e cada um fatira o que conseguir, o que quiser, sabe? É muito bonito.
Perfeito, perfeito. Acho que você tentar, igual o Cabral falou, eu concordo bastante, eu acho que você tentar trazer essa carta pra ir trazer algum tipo de outro pensamento é exatamente contra o que o mangá quer que você tire. É você racionalizar o que não é pra ser racionalizado, sabe?
Tipo... Sim.
E no final, talvez, mostrar a carta, tipo, obviamente não, né, na intensidade, na mesma linha do que você falou, seria a oh meu Deus, a grande cena emocionante e forte. E não precisa disso, não é assim. A vida não é assim, sabe? Tipo...
É igual eu te falo, eu sinto isso, é a minha interpretação, que a Tomoyo, ela fica feliz só da Mariko ter deixado uma carta. O fato da carta existir já diz mais do que o conteúdo da carta.
Ela é justamente o ponto, é o que precisava, né? É ela saber que no fim das contas, não só em questão de, tipo... ela lembrava da Tomoyo. Ela sabia que a Tomoyo tava ali.
É, o quanto a Tomoyo era importante pra Mariko, né?
Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Isso mesmo. Eu acho que a carta, ela diz isso. Ela diz que, tipo, pô, ela não... Não é que ela esqueceu de mim, não é que ela não me amava, não é que eu não era amiga, não é que eu não fiz, é que, cara, não tem explicação, não tem.
Tinha algo maior ali, né? Tinha algo maior que a Mariko passou, né? Que não, importa, não era a Tomoyo que podia controlar, né? Acho que é muito isso, né?
É,
quando ela tava com o negócio das cinzas lá no cabo, ela fala, tipo assim, por que que você não me mandou nenhuma mensagem? Por que que você não me avisou? Por que que você não falou nada? Que foi a cena que o Cabral falou dela, falar, se você falasse, a gente, eu até me mataria junto com você. No final, tipo assim, ela falou. Não necessariamente as últimas coisas, não necessariamente uma carta de suicídio, mas ela lembrava de você. Você era importante pra ela. Ela tinha você, sabe? Ela sabia disso. Porque a Tomoyo o tempo todo fica remoendo. Tipo, você não sabia que você tinha eu tava ali por você, a cena dela bêbada. Eu tava ali por você, você me tinha no fim das contas. Por que que você não se aproveitou disso? Você não falou comigo? E no final, a Mariko sabia disso.
Nossa, agora eu... esse cast foi muito bom. E sabe pra onde isso volta? Olha que maluco. Você falando isso agora, parece que o discurso do mangá, ele serve pra Tomoyo também.
Sim.
Sim.
Exato, exato, exato.
Tipo, Tomoyo, a culpa não é sua. Parece que volta, sabe? Parece que essa carta, ela responde isso do mesmo jeito que a Tomoyo chega à conclusão que, tipo, não, Mariko, você não tava quebrado, a culpa não é sua, a vítima nunca é culpada. Eu sinto que essa carta, com tudo isso que você falou, é exatamente isso. Ela dá essa volta e mostra pra Tomoyo que, tipo, não, não foi falta de você estar lá, não foi algo que você fez, sabe? Não é que ela não te amava, não gostava de você, que você era uma amiga ruim e tal, não, é que é inexplicável, é simplesmente,
não tenho o que saber, não tenho o que fazer, é exatamente isso. No final das contas, o mangá eu sinto, no final das contas, obviamente, não só isso, mas é o mundo falando pra Tomoyo, sabe? Não é culpa sua.
É o momento que ela vai poder superar essa etapa do luto e vai ter mais forças pra seguir com a vida dela, vivendo pela Mariko também.
Muito foda, velho. Tipo, isso, tá vendo? Li 3 vezes. E tive só essa conclusão agora. É muito doido.
Olha como é bom conversar sobre as coisas.
É muito bom conversar. É muito bom do que só... Eu gostei do mangá, mas o final é meio negócio porque não mostra carta, né?
Nota 7. Arte é nota 10. Roteiro é nota 8.
Achei triste.
Tipo, tenta entender o porquê que ela não colocou a carta. Eu acho que, cara, vocês trazendo tudo isso pra mim é isso. É muito foda.
Eu quero abraçar a Wakahiro. Obrigado.
Só trazendo informações, porque nós trazemos informações aqui também. O mangá, ele foi lançado em 2019 na Comic Bridge da Kadokawa. Ele saiu em formato digital e depois ele foi compilado em volume, né? E ela ganhou prêmios. Ela ganhou o prêmio New Face de revelação em mangá no 24 Japan Media Arts Festival. E ela também ganhou o prêmio Shining Bros Comic Award de 2020 pela revista TV Bros em 2020 com My Broken Mariko.
Merece. Todos os prêmios pra minha mana, ó.
Merece. Sigam ela no Twitter também.
E esse mangá, ele já... O My Broken Mariko, ele já chegou aqui meio nessas, né? De tipo, um mangá extremamente bem... bem avaliado, com críticas e prêmios e tal. E, cara, chegando até aqui, depois de tudo isso que falamos, eu não consigo discordar disso. É realmente absurdo.
É um clássico moderno instantâneo. Tipo, tem páginas que você olha e você fala, ok, daqui a 20 anos vão estar falando, vão estar postando essa página e sei lá qual rede social tem essa página dela deitada com a caixa, página dela no ônibus, parte dela pulando pra pegar cinzas. É muito icônico esse mangá. Tipo, muito bem escrito.
Perfeito.
Eu sinto muito, tipo... Eu não digo nem... E eu sinto também que ele não só nasce clássico, mas eu vejo, tipo assim... Isso é algo mais meu, mas tem um anime muito famoso chamado Furikuri. É bem famosinho. E eu vejo muita inspiração em My Broken Mariko. No sentido de que é um clássico que influencia outro clássico. E eu vejo como My Broken Mariko é vai ser o que o Furikuri era pra algumas pessoas há alguns anos, sabe?
Muito famoso. Nunca ouvi falar.
Né? Eu também não.
Informe-se!
Informe-se, seu ignorante.
Se você soubesse como os olhos dos personagens são idênticos aos dois, você saberia.
Eu conheço. É aquele da guitarra.
Mas também, só puxando, se você leu, você que está escutando isso, leu My Broken Mariko e gostou bastante, infelizmente a autora até agora ela só teve um outro volume lançado, que é compilando os one-shots, pré e pós-Mariko, chamado Tenrai-sama Toningen no Rezo. Então, eles fazem muito isso, né? Eu não sei se é algo que eles sempre fizeram ou se eles estão fazendo agora, que é quando uma obra história, eles pegam todos os one-shots dos autores, compilam no volume e jogam. E, infelizmente, não tem nem inglês ainda. Tipo, não licenciaram nem inglês.
É o que tem o Samurai, esse aí?
Sim. Inclusive, eu não sei se vocês leram pela JBC, mas no final do volume tem um one-shot extra, né? Isca chama. É muito bom.
No Davi's ou qualquer outra empresa que tenha licença lá fora também.
É da EA Press, eu acho. É muito bom, né?
O Isca é um ótimo one-shot, eu acho muito bom.
E um negócio que eu acho legal mencionar também é que tem um live action de My Broken Mariko, né? Tem um filme.
É verdade.
Que lançou ano passado. Não vi. Não sou capaz de opinar sobre.
Eu acho que não tá disponível ainda, nem ilegalmente, sabe? Eu acho que...
Tem completo no YouTube, legendado em inglês e português.
Muito bom.
Assistirei algum dia.
Mas o mangá foi lançado aqui pela JBC. Então vamos lá encher o saco pra JBC lançar essa coletânea de one shot. Eu acho que vale muito a pena. A pessoa que escreveu My Broken Mariko, eu acho que, pô, se ela escrever no papel higiênico, eu vou ler. Então bora aí, JBC, lance também. Já lança. Aqui no Brasil sai tanta coisa inexplicável que, pô, um voluminho, sabe? A capa é muito bonita.
Sim. Da autora que fez o mangá de sucesso My Broken Mariko.
A capa é muito bonita também, eu quero muito ler esses one-shots, porque eu gosto muito, o Cabral citou esse one-shot que tem no final da edição da JBC, e eu gosto muito dele, eu sinto que não vai esperando, se você não leu e vai ler, depois não vai esperando que é My Broken Mariko, tipo, porque não é.
Tem nada a ver.
É, mas eu gosto muito de como a autora enxerga história, eu sinto muito que ela sai de um ponto, tipo, ela tá lá parada, vem na cabeça dela um plot muito, tipo, ah, e se acontecesse isso e se aquilo, aí ela vai lá e faz uma história sobre aí, do tipo, ah, nossa, é mesmo, né? Minha mãe sofreu muito. E se eu fosse a mãe da minha mãe? Poderia ter cuidado dela e tal. Nada disso teria acontecido. Então, eu gosto muito do modo dela de pensar, assim. E vale muito a pena ler esse one-shot. É bem legal.
Sim.
E nada... Ela não é pretensiosa, nem um pouco. Ela é...
Não é. É tudo muito genuíno.
Sim, ela só vem e escreve... E é meio parecido com o My Broken Mariko, assim. Ele não te dá respostas. Você tem que ficar pensando sobre o que aquilo ali quis dizer. E é isso, sabe? Eu sinto muito que ela tem meio esse modus operandi do tipo, cara, eu não tô aqui pra escrever resposta pra ninguém. Eu tô aqui pra vir, trazer o tema e se virem.
E te fazer pensar sobre isso.
E eu gosto muito disso.
Eu gosto muito também.
Chegamos aqui, né, no final do nosso primeiro Cápsula Lunar. No mais, eu acho que o que a gente precisa falar é que o mangá foi lançado aqui no Brasil pela JBC. Se você gosta dele, considere comprar, né? É um volume só, tá sempre em promoção aí, então eu acho que pra apoiar até a artista, né, a autora, então...
Não façam como eu, comprem, por favor. Você tá dando dinheiro diretamente pra pessoa se você comprar.
Não, mas se você não tiver condição também, tipo, a arte, ela, nós mais do que nunca...
Apoiamos a pirataria!
A arte, ela tem que ser pra todo mundo. O que não é legal é quando você tem o pensamento de, tipo, ah, não vou comprar porque eu posso ler online. Tipo, pô, não faz isso, sabe?
Sim, exato.
Sim, sim.
É outra parada, sabe?
É, se você tiver uma... Se você gostar muito e tiver a condição financeira, apoie a autora. Ela merece dinheiro pra continuar fazendo o que ela faz muito bem.
Isso, perfeito.
E a edição é muito boa, a tradução é muito boa, é muito natural, sabe? Tem muito palavrão e não é forçado, sabe? É o jeito que a pessoa falaria. É muito boa a tradução.
É boa, é ótima, é ótima. A tradução é muito boa, inclusive, deixando isso aqui. A edição e a tradução são muito boas, então fica aí, se você não sabia dessa informação. A entrevista do site Anime News Network, a gente vai deixar aqui na descrição, então se ficou meio confuso a forma que a gente falou e você quiser ir lá ler, vá lá e leia. E é isso, amigos, o que acharam aí do nosso primeiro Cápsula Lunar? Qual foi a...
Eu quero que tenha todo dia agora.
Eu ia falar, exatamente, roubou a minha fala.
Meu Deus, a gente vai viver de ler mangá agora pra fazer Cápsula Lunar, meu Deus.
Yes!
Eu já vivo, porra.
A gente tem umas ideias aí pros próximos. Eu gostei bastante do formato, acho que foi bem livre.
Sim, foi muito legal.
Falei tudo que eu queria, sinto. Gostei bastante. Espero que quem ouvir isso, né, se sinta... Da mesma forma que a gente sentiu, sinta-se... Sinta-se na conversa também, sabe? Que eu acho que é bem legal trazer a conversa, né? É sempre bem importante. E eu acho que é uma obra que ela precisa dessa conversa. Eu acho que, pô, tudo bem. Acho que existe o espaço pra review rápida de você vir falar sobre o que é o mangá e tal. Mas eu sinto muita falta desse conteúdo em que, cara, realmente você vai conversar sobre a parada. Você vai ver sobre outras perspectivas. E eu sinto que isso é bom pra todo mundo.
Sim. Sabe, ler algo e que nem a gente falou agora há pouco, compartilhar sempre agrega muito o que a gente pensa, saber o que você pensa, saber o que o Caio pensa, saber o que o Cabral pensa, saber o que o Nilson pensa, ajuda muito no que eu penso sobre a obra, e saber o que você tá ouvindo pensa também ajuda muito sobre a obra.
Exatamente, fica o convite, se você quiser vir conversar com a gente diretamente, a gente geralmente sempre responde, a gente sempre dá atenção. Então vem pro nosso servidor, você vai ser muito bem-vindo aqui. E pra gente terminar, só deixando aqui de novo, frisado que se você gostou do nosso episódio aqui de My Broken Mariko, nós também temos outros podcasts, nós gravamos semanalmente sobre My Hero Academia e Chainsaw Man e conversamos bastante sobre outras obras, outras histórias no pós, porque a gente grava ao vivo no servidor do Discord da Gravity Scan, sempre na sexta-feira. Então se você quiser vir ouvir a gente ao vivo e conversar com a gente, vir falar o que você achou do podcast de Mariko, se vocês acham que faltou algo, ou se a gente falou algo que você vê de outra forma, seria bem legal conversar e continuar essa conversa. Você encontra o convite pro servidor e os links dos nossos outros podcasts na descrição desse episódio. E antes que você pense, nossa, mas My Hero Academia e Chainsaw Man? Sim, My Hero Academia e Chainsaw Man. São ótimas histórias e nós gostamos bastante. Também, se for possível, tire um tempinho para seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só você digitar Relatório Espacial que você encontra a gente. Lembrando que o Cápsula Lunar é um programa do Relatório Espacial.
É o spin-off.
É o spin-off. E também temos um TikTok que a gente posta vários cortes do relatório. Então, se você usa o TikTok, considere seguir a gente e curtir os cortes, vai ajudar bastante. Nossa conta é bem novinha, então vai ajudar muito o seu engajamento. E também considere deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Por último, lembrando também do nosso Apoia-se, caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. A gente tem várias recompensas lá, são recompensas bem legais. Quem sabe, se você apoiar, você não ajuda a gente a decidir qual vai ser a próxima coisa que a gente vai falar aqui no Cápsula Lunar, né? Dá até pra fazer isso, fica aí em aberto. Mas só apoia se você tiver condição mesmo. Só você vir conversar com a gente, curtir as nossas coisas, já é muito importante e já ajuda a gente demais. A gente quer sempre engajamento e conversar com pessoas legais. Se você não for legal, não precisa vir, não.
Se você for o pai da Mariko,
vá direto para a cadeia. Cara, distância. Fica longe, desgraçado.
Você também acha o link do nosso Apoia-se no post do episódio. E é isso, amigos. Se vocês não sabem, nós temos um ritual que nós sempre terminamos todo o relatório com um tchau. E eu estou muito ansioso para saber qual foi o tchau que o Marcos pensou para esse episódio.
Cuidem de quem vocês amam nas memórias e cuidem de vocês. E assim, a gente pode dizer tchau!